DW. Jornal da Noite.
Em Angola, vaga de detenções preocupa defensores dos direitos cívicos e humanos.
Qualquer cidadão nesta altura que se manifeste, que proteste, poderá ser considerado como terrorista, como agitador, como criador de factos que atentam à segurança do Estado.
Cabo Verde decretou luto nacional de 2 dias na sequência da passagem, na madrugada de ontem, de uma tempestade que causou 8 mortes e danos materiais nas ilhas de São Vicente e Santo Antão. A ativista social expressa os seus sentimentos.
Não chove, morremos cedo, chove, morremos afogados. Neste caso em concreto, não houve nenhum alarme, nenhum aviso.
Moçambique. Quem serão os beneficiários do Fundo de Desenvolvimento Económico Nacional lançado pelo presidente Daniel Chapo?
O meu ponto de vista deve envolver as várias sensibilidades existentes ali no distrito, a sociedade civil, que isso não pode ser uma coisa apenas do governo.
Boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite da DW África. Do dia 12 de agosto de 2025, Guilherme Correia da Silva da edição, António Cascais aqui nos estúdios da DW, na cidade de Bonn, República Federal da Alemanha. E vamos de imediato a Angola, onde mais 3 líderes de uma associação e 2 cooperativas de táxis em Angola foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal. Essas detenções ocorrem na sequência da paralisação dos taxistas no final de julho contra o aumento dos preços dos combustíveis, um protesto que descambou em tumultos. E, como nos conta o correspondente da DW, Manuel Luamba, além de taxistas, nos últimos dias houve também a detenção de um jornalista, um militante da UNITA e 2 cidadãos russos. Quem será o próximo?
Essa é a pergunta que paira na sociedade angolana. Depois da detenção do presidente e do vice-presidente da Associação Nacional dos Taxistas de Angola, ANATA, Francisco Paciente e Rodrigo Catimba, as forças de segurança anunciaram as detenções de mais 3 líderes associativos. Trata-se de Francisco Eduardo, presidente da Associação dos Taxistas de Angola, ATA, Rafael Ginga Inácio, líder da Cooperativa de Táxis Comunitários de Angola, CTCA, e Antônio Alexandre Freitas, responsável da Cooperativa dos Taxistas e Motociclistas Freitas, CTMF. Segundo Manuel Alaiwa, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal SIC, estes cidadãos são acusados de associação criminosa, incitação à violência, atentado contra a segurança nos transportes e terrorismo.
Consubstanciado em fortes indícios do seu envolvimento na promoção dos atos de vandalismo e arruaça contra bens e serviços públicos e privados protagonizados no final de julho do corrente ano.
Para o Serviço de Investigação Criminal, a detenção destes cidadãos decorre de uma investigação em curso que determinou a sua participação e de outros sujeitos nos tumultos contra o aumento dos preços dos combustíveis. Manuel Alaiwa diz que as diligências prosseguem. Assim, questiona-se em Angola quem será o próximo. Não são apenas cidadãos ligados aos transportes de táxis que estão a ser detidos. Um jornalista da Televisão Pública de Angola, TPA, um militante da UNITA e 2 cidadãos de nacionalidade russa também foram detidos nos últimos dias sob a acusação de associação criminosa, terrorismo, financiamento ao terrorismo e falsificação de documentos. Em declarações à DW África, Serra Bango, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, JPD, diz que tudo indica que as detenções vão prosseguir.
Agora também já fazem parte do rol de detidos cidadãos de outras nacionalidades. Todos eles a pretexto de fazerem parte de grupos terroristas que incentivam e promovem a desordem pública. Portanto, qualquer cidadão nesta altura que se manifeste, que proteste e que consiga mobilizar outros cidadãos para apresentar a sua insatisfação, poderá ser considerado como terrorista, como agitador, como criador de factos que atentam à segurança do Estado.
Durante os protestos e tumultos no final de julho, mais de 1.500 cidadãos foram detidos, mas Serra Banco aponta que o que está a acontecer agora segue uma lógica completamente diferente.
O que vimos agora é a detenção de forma silenciosa, minuciosa e pessoal, individual, dos vários elementos que constituem a direção das associações.
A 1 de agosto, o presidente da República, João Lourenço, declarou que os responsáveis pelos tumultos serão derrotados, garantiu ainda que o Estado aprendeu com os tumultos para tomar medidas preventivas e melhorar a capacidade de resposta em caso de reincidência. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E é precisamente sobre a vaga de detenções em Angola que incide a nossa pergunta do dia, que é a seguinte. Acredita que as sucessivas detenções em Angola têm base legal ou, por contrário, serão arbitrárias, como afirmam defensores dos direitos cívicos? Vamos desde já ler duas respostas que já chegaram ao nosso Facebook. Uma é de Edmilson Cardoso, que diz o seguinte: são detenções arbitrárias, de certeza. Miguel Francisco escreve: até prova ao contrário, todos são inocentes, agora deixem a justiça fazer o seu trabalho e nada de interferências externas. E aproveita a ocasião para dizer que ainda pode enviar a sua mensagem.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, Gelson Quintas, conhecido por Manjenas, reiterou hoje em tribunal o envolvimento da polícia angolana no tráfico de drogas, num julgamento em que é acusado de calúnia e difamação, com a acusação a pedir 8 anos de prisão efetiva. Pelos danos morais, não contabilizados ainda, a acusação pede uma pena de 8 anos de prisão efetiva para cada um dos arguídos e uma indemnização de 5,5 milhões de kwanzas, cerca de 5 mil dólares, para cada um dos artigos, nomeadamente Manjenas e a sua mulher, Clemência Vumbi. Relatos de novos ataques terroristas em Cabo Delgado, norte de Moçambique. A população da aldeia de Nacuta, distrito de Metuja, cerca de 60 quilómetros da cidade de Pemba, relatou hoje um ataque por um grupo de supostos terroristas que saquearam a comunidade e levaram 3 pessoas, provocando ainda a fuga da população. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, pediu hoje aos jovens para que sejam inovadores, resilientes e solidários, prometendo esforços para continuar a investir nesta camada e garantir o desenvolvimento do país. Sejam inovadores, resilientes e solidários, lê-se na mensagem do presidente moçambicano no âmbito do Dia Internacional da Juventude, que se assinalou hoje. 2 milhões de moçambicanos estão em situação de insegurança alimentar, dos quais 148 mil necessitam de assistência humanitária urgente, afirmou hoje o governo. A informação foi avançada hoje pelo porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique, Inocêncio Impissa, que, com os dados preliminares da avaliação da segurança alimentar no período após a época chuvosa, realizada em março e abril, em 11 milhões de cidadãos e 66 distritos. O presidente e o governo da Guiné-Bissau prestaram hoje homenagem às vítimas das cheias em Cabo Verde, com a ilha de São Vicente a registar pelo menos 8 mortos e 3 desaparecidos. É um país irmão, declarou Umaro Sissoko Embaló, que prometeu visitar Cabo Verde ainda esta semana. O chefe de Estado guineense falava aos jornalistas à saída da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, ao qual presidiu e que marca a entrada em funções do novo governo, liderado pelo empresário e político Brahima Camará. Para além da Guiné-Bissau, Portugal e São Tomé e Príncipe também já manifestaram solidariedade com o povo de Cabo Verde e endereçaram condolências aos familiares das vítimas.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Cabo Verde, que decretou luto nacional de 2 dias a partir de hoje, na sequência da passagem na madrugada de segunda-feira de uma tempestade que causou pelo menos 8 mortes e danos materiais nas ilhas de São Vicente e Santo Antão. A situação está caótica e quem mais sofre são as populações que moram fora do perímetro da cidade do Mindelo, afirma Salvador Mascarenhas, líder do movimento Socols 2017, com sede na capital de São Vicente e que desde 2017 reivindica mais transparência e competência e empenho no apoio aos mais vulneráveis. Primeira pergunta colocada a Salvador Mascarenhas, como descreve a situação nesta terça-feira na ilha de São Vicente?
A situação está caótica, quer dizer, a eletricidade vai e vem, os supermercados funcionam neste momento, estou a ver que no supermercado onde as pessoas estão à porta podem entrar de um por um, problemas muito graves, muita gente sem casa.
O Salvador Mascarenhas está neste momento na cidade do Mindelo, a capital de São Vicente, mas fora da capital, nos sítios mais afastados, a situação será provavelmente pior ainda, certo?
As vias são muito limitadas para as zonas tipo Calhau, Salamansa, Baía das Gatas, Baía Norte. Só para lhe dar um exemplo, ontem morreram 3 pessoas em Salamansa, não era possível ir buscar os corpos nem feridos. Então os corpos tiveram de vir para a cidade de bote, ou seja, a estrada não estava acessível.
O pior é a perda de vidas, mas também há avultados danos materiais, sobretudo para as populações mais vulneráveis.
É triste porque muitas pessoas perderam automóveis, perderam as suas casas, muitas casas comerciais foram completamente destruídas. Eu acho que durante esta semana esta cidade não vai funcionar, pois não há eletricidade, água em muitos sítios. O que eu acho é que vai ser um grande esforço para retomar a economia e o que eu peço é que quando fizerem isso comecem regras urbanísticas mais corretas.
Tem-se construído sem ter em conta os riscos de fenómenos naturais? É isso que nos quer dizer?
Por exemplo, a autorização para construção nas ribeiras, nomeadamente o Presidente da Câmara, autorizou a construção de casas num vale que tinha sido construído artificialmente por um engenheiro hidráulico para ordenar as chuvas quando as há. É raro, às vezes 10 em 10 anos, mas quando as há são muito violentas como esta. E ele, na boa, mandou construir casas lá e agora a natureza abriu o seu próprio caminho ao lado e há umas casas que estão com os alicerces todos fortes, já comprido de cocada. Enfim, a situação é muito grave.
Está a chegar ajuda em número suficiente, ajuda humana, ajuda material?
Não, ainda não chegou. Há muitas promessas. O que é preciso é que essas ajudas cheguem ali mais pessoas, porque eu lembro quando a erupção não foi, muitas ajudas nunca chegaram às pessoas e é preciso aproveitar essa reconstrução desta cidade ser uma cidade melhor. Mas o que me preocupa muito mais é a possibilidade de doença. Nós não temos dengue nem paludismo aqui, mas com esta situação de águas acumuladas, muita lama paganhenta, e principalmente crianças que vivem nesses bairros, coitados. Felizmente, o nosso povo é muito resiliente e parece estar habituado a sofrer.
O Salvador Mascarenhas já mencionou é que não se prepara a tempo e horas para possíveis catástrofes.
Sim, e nós temos uma sina que é, não chove, morremos cedo, chove, morremos afogados. Neste caso em concreto, não houve nenhum alarme, nenhum aviso. A proteção civil não se vê. E ele diz, ah, não estamos preparados porque o Instituto de Meteorologia não nos disse nada. O Instituto de Meteorologia vem dizer que, pelas observações que tinham feitas, nunca conseguiam prever que fosse dessa magnitude. Mas, entretanto, há um senhor que há 2, 3 dias está a mandar mensagens para a internet a avisar isso tudo. Como é que um simples cidadão conseguiu prever e a meteorologia não?
O Salvador Mascarenhas continua a liderar o movimento Socols 2017.
Exatamente. E nós já estamos a preparar também com um grupo de cidadãos para vir coordenar essas chuvas, como sempre fizemos.
Portanto, as organizações da sociedade civil ajudam as instâncias de apoio oficiais, os bombeiros, por exemplo.
Os bombeiros já funcionam mal, não por incapacidade humana, que são pessoas de grande valor, mas por falta de meios e de investimento municipal nos bombeiros e a Proteção Civil é o que se vê.
Obrigado a Salvador Mascarenhas, líder do movimento da sociedade civil Socols 2017, com sede na cidade do Mindelo. Salientar que o primeiro-ministro cabo-verdiano garantiu hoje apoio imediato à população afetada pelas cheias. Ulisses Correia e Silva salientou que será dada prioridade ao realojamento, entrega de cestas básicas, apoio psicológico e reconstrução de infraestruturas. E vamos agora a Moçambique, onde o Fundo de Desenvolvimento Económico Local, lançado recentemente pelo presidente Daniel Chapo, promete impulsionar pequenos negócios em todos os distritos do país, com prioridade para jovens e mulheres. Mas, no terreno, moçambicanos pedem que o programa seja transparente. A reportagem é da correspondente da DW, Silaide Mutemba.
O Fundo de Desenvolvimento Económico Local nasce em Moçambique cercado de promessas e expectativas, mas também sobre a sombra de programas anteriores que fracassaram no cumprimento dos seus objetivos. Lançado pelo Presidente da República, Daniel Chapo, o mecanismo dispõe de um capital inicial de 300 milhões de meticais, o equivalente a mais de 4 milhões de euros, juros bonificados de 5% e prazos de reembolso entre 12 e 24 meses. A iniciativa pretende dinamizar as economias distritais através do financiamento de pequenos negócios com 60% da carteira reservada para jovens e prioridade para mulheres empreendedoras. O jovem moçambicano Gamito Carlos vê este novo projeto com bons olhos, mas alerta para a necessidade de uma gestão criteriosa para que não beneficie só membros do partido no poder, a Frelimo.
Pedimos aqui que não se leve este fundo para se ir cortejar os jovens da OJM para continuarem a tentarem aplaudir os chefes sem necessidade só para ter esses fundos.
Esta preocupação é partilhada por membros da sociedade civil moçambicana. André Mulungu, do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, acredita que este novo projeto trará desenvolvimento desde que haja boa gestão e transparência.
É a definição desses critérios, que devem ser públicos. Segundo, é haver fiscalização de todo o processo, desde a atribuição ou a alocação dos fundos até o processo de devolução desses fundos.
Mulungu refere ainda aqui.
Do meu ponto de vista, deve envolver as várias sensibilidades existentes ali no distrito, os religiosos, a academia, a sociedade civil, que isso não pode ser uma coisa apenas do governo.
O especialista em desenvolvimento econômico, Ali Caetano, recorda que as iniciativas juvenis do passado estiveram sempre associadas a Frelimo e beneficiavam quem estivesse filiado ao partido. Caetano sugere, no entanto...
Eu penso que precisamos ter especialistas que estão fora desse quadro administrativo do Estado, precisamos ter sociedade civil que não é cooptada ou selecionada com entidades estatais, precisamos ter auditorias externas ou independentes, precisamos ter uma melhor capacidade de comunicação e de transferência de informação.
De Maputo para DW Slide Mutemba.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Ucrânia, onde as autoridades reportaram nesta terça-feira a morte de duas pessoas num ataque lançado pela Rússia com uma bomba guiada contra uma cidade na região oriental de Donetsk, uma das áreas mais ativas da frente de batalha. Isto acontece a 3 dias da cimeira no Alasca entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, onde serão debatidos as possibilidades para um possível cessar-fogo na Ucrânia sem a presença de um representante do país invadido, nomeadamente a Ucrânia. Mais de 20 países da União Europeia apelaram hoje a Israel para que permita a entrada da ajuda das organizações internacionais em Gaza, onde o sofrimento humanitário atingiu níveis inimagináveis. Israel negou hoje qualquer sinal de subnutrição generalizada na faixa de Gaza, segundo um relatório de uma agência do Ministério da Defesa israelita. União Africana conclui missão no Sudão do Sul sem se reunir com a oposição. O Conselho de Paz e Segurança da União Europeia concluiu hoje uma missão em Juba para apoiar o processo de paz e a transição política no Sudão do Sul sem, de facto, se reunir com a oposição. E no Burkina Faso, 13 pessoas envolvidas em atos de terrorismo foram condenadas à prisão perpétua e cerca de 60 receberam penas até 21 anos de prisão, segundo um comunicado do Departamento Judicial especializado na repressão de atos terroristas do Ministério da Justiça daquele país do Oeste Africano.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao nosso tema de abertura. Angola acredita que as sucessivas detenções em Luanda têm base legal ou serão arbitrárias. Rosário Ntepa, a partir de Xemba, Sofala, Moçambique, escreve o seguinte: não acredito em nada na base legal das detenções, mas sim trata-se de ameaças e violações dos direitos humanos usando do poder político. Pedro Manuel Capera escreve: isso é só para intimidar futuros manifestantes. Um usuário que se autodenomina Troublemaker diz: uma detenção arbitrária viola sempre a lei e de presunção da inocência. Felisberto Salomão diz que as leis em Angola não funcionam, as instituições públicas são descredibilizadas, as detenções arbitrárias têm motivos políticos. É assim que responderam os nossos usuários à nossa pergunta do dia de hoje. Continuação de Boa Noite, deseja António Cascais, em nome de toda a redação. Boa noite.